E aí, gurizada do Esquema Trágico, tudo certinho com vocês? Chegamos aí com mais um episódio, mais uma entrevista contraída aí, mais um papo legal. E como sempre, eu chamo o Hag. E aí, Hag, tudo certo?
Olá, Cabê, tudo certo? O homem que vai falar com a gente hoje tem a voz do locutor.
E o cara é jornalista, o cara joga beach tênis, o cara é atleta, o cara corre. Vocês que estão nos ouvindo, vocês ouvem ele na jornada, nos programas de debate com o Colin, e vou deixar ele se apresentar. Seja bem-vindo, Rodrigo Oliveira. Tudo certo?
Tudo certo, tudo bom, Cabê, tudo bom, Hag. Uma satisfação poder participar do podcast de vocês. Esquema trágico, espero que a minha participação não seja trágica, espero que corresponda aí à expectativa dos amigos.
Com certeza vai, Rodrigão.
Bom, para vocês que curtem podcast, o Rodrigo faz parte do Bergamota Mecânica, parceiro o Diori e do Rafael Gomes. E, Rodrigo, fala um pouco aí do teu início, de onde é que saiu o Rodrigo. O Rodrigo sempre quis jornalismo.
Eu tenho o sonho de ser jornalista desde criança, não sei explicar exatamente por quê, mas foi um estalo que eu tive ainda na infância, quando eu tinha 8 anos. Ao longo da infância, da adolescência, eu já treinava fazendo um jornalzinho do meu edifício, distribuía para os moradores com notícias do edifício, né? Como, por exemplo, porteiro tal é demitido, reformas na pracinha, entrevistava o síndico. Uma vez eu fiz críticas à administração de um síndico, o síndico pediu renúncia, gerou ali um pequeno furdunço. Claro que eu não tinha muita noção do que eu estava fazendo, mas de certa forma acabou sendo uma pequena amostra dos impactos que o jornalismo pode exercer na sociedade, né, para o bem e para o mal. E eu, como a grande maioria das crianças no Brasil, sempre fui fã de futebol, que me fez virar fã mesmo de futebol foi a Copa do Mundo de 94. Eu tinha 5 para 6 anos. Claro que eu não lembro muitos detalhes, mas lembro que a emoção da final contra a Itália me contagiou. Lembro da semifinal contra a Suécia, gol do Romário 1 a 0, que fez com que eu desejasse ter uma camiseta da seleção brasileira. Tenho até hoje uma camisa número 11, escrito Rodrigo, 11 para o C do Romário, e era uma camiseta azul, porque naquele jogo contra a Suécia o Brasil jogou de azul. Pedi para minha mãe me matricular numa escolinha de futebol. Então, ao longo do tempo, eu juntei a paixão pelo jornalismo, sonho de ser jornalista, com a paixão pelo futebol. E por isso a entrada no jornalismo esportivo foi algo natural, pelo menos ao natural eu quis entrar nessa área. Depois que eu entrei na faculdade, passei no vestibular da UFRGS no segundo semestre, tinha 6 meses sem fazer nada, comecei a fazer cursos. Num dos cursos eu fiquei amigo da... Cursos de extensão, né? Num curso eu fiquei amigo da nossa colega jornalista Fernanda Coiro, que depois viria a trabalhar na Rádio Guaíba, me indicou para o então chefe de esportes da Guaíba, Luiz Carlos Reck. Entrei como estagiário, depois fui contratado, e aí desde então, desde janeiro de 2007 como estagiário, desde agosto de 2007 fui contratado e entrei na vida de repórter esportivo, onde estou até hoje, desde 2013 no Grupo RBS, na Rádio Gaúcha, Jornal Zero Hora e no site GZH. Em resumo, assim eu surgi.
Eu queria começar da minha parte parabenizando, Rodrigo, pelo Bergamota. Vocês alcançaram o primeiro lugar em esportes no Spotify há pouco tempo, né? Agora deu uma osciladinha ali na posição, mas continuam nas cabeças. Cara, como é que é iniciar um projeto já com tanto sucesso?
Sabe que o sucesso do Bergamota Mecânica me surpreendeu. Não que eu não acreditasse que o projeto fosse dar certo. Eu acreditava, mas não acreditava que fosse dar tão certo e tão rápido. Na verdade, eu acho que a comunicação está mudando muito e muito rápido. A velocidade da mudança da comunicação, ela é mais rápida do que a capacidade de adaptação de nós jornalistas. Isso é uma verdade que a gente tem que reconhecer em primeiro lugar. E eu acredito que os podcasts, e vocês já perceberam isso, tanto é que tem um podcast, né? Mas os podcasts, na verdade, eles são uma maneira de comunicar, uma maneira de fazer rádio que atinge públicos que o rádio não atingia, por diversas razões. Eu sou de uma geração que tinha o hábito de escutar o radinho, escutar programas de notícias, programa de esporte, resenha esportiva, e 5 horas da tarde ficava vidrado ali no rádio para saber as manchetes da dupla Grenal. Hoje, as pessoas não dependem do rádio para saber as principais notícias da dupla Grenal. As redes sociais entregam as principais manchetes. Antigamente, o rádio era a única maneira de saber na hora o que tinha acontecido de novidade. Hoje, as pessoas, ou muitas pessoas, muitos públicos, não têm esse hábito do radinho, esse hábito que eu tive, porque existem outras plataformas de comunicação. Existe o Spotify, existe o YouTube, existem as redes sociais. Então, se o jornalismo, em especial o jornalismo de rádio, se mantiver preso às formas tradicionais de se fazer rádio, a gente vai fazer rádio sempre para o mesmo público e para um público cada vez menor. Então é fundamental que a gente se adapte e esteja pronto para entregar a rádio através de outras plataformas, porque a lógica de um programa de rádio é se comunicar através da voz, através do som. O rádio é uma das maneiras de se fazer isso, mas não é a única. E acredito que o podcast é uma maneira muito moderna, porque atinge públicos segmentados. O cara. Podemos. Tu falou, né, da minha paixão pelo beach tennis, que é um esporte que tem poucos adeptos, se a gente considerar em termos de Brasil. Mas se fizermos um podcast sobre beach tennis, ninguém é obrigado a escutar que não seja o público do beach tennis. E isso vale para qualquer público. Tem podcast de videogame, podcast de mundo, podcast de política, de futebol, de tática, a gente pode fazer de agricultura, de agronegócio, de qualquer coisa. E eu acredito que é nossa obrigação ficar atento a isso. E o Bergamota Mecânica surgiu com essa ideia, e acredito que com um modelo que foi brilhante. E aqui eu quero dar o crédito total aos meus parceiros de podcast, o Rafael Gomes e o Jory Vasconcelos, que eles bolaram a ideia e depois me convidaram. E eu aceitei porque achei a ideia muito boa, mas sempre considerei o Bergamota Mecânica como algo complementar. O prato principal do meu trabalho é a rádio, é a Rádio Gaúcha, que é um canhão de audiência, maior rádio do Brasil, emissora tradicionalíssima, equipe de esportes tradicionalíssima, e o Bergamota seria o tempero. Acho que é assim, de fato, o meu trabalho principal é da Rádio Gaúcha, mas eu fico impressionado positivamente com a forma como o Bergamota Mecânica leva o nosso trabalho para públicos que não têm por tradição ouvir rádio. Eu acho que a razão de ser do podcast e das demais plataformas alternativas é essa.
Hoje em dia a gente vê que os podcasts eles são mais tem áudio, mas eles estão gravados em vídeo. Como é que tu acha que vai ser essa como é que eu posso te dizer essa evolução? Porque tanto o Bergamota como o Esquema a gente grava em áudio, mas o pessoal às vezes dá uma opinião: bah, por que vocês não fazem em vídeo? E o pessoal de rádio é acostumado a só ter a voz. E tu acha que em algum momento, com o crescimento do Bergamota, pode passar para a plataforma de vídeo também? Tu acha que tem como o pessoal da rádio se adaptar? Ou vão manter essa tradição de só ouvinte mesmo, só rádio, só áudio?
Sem dúvida, é uma possibilidade, sim. Não é algo que a gente esteja trabalhando, mas é algo que a gente está aberto, sim, para evoluir para isso. Eu acho que, da mesma maneira que o Spotify é uma maneira nova de a gente fazer rádio para novos públicos, o YouTube também é uma maneira nova de atingir outros públicos que, mesmo o Spotify ou outras plataformas de áudio, não atingem. E, naturalmente, o pessoal que tem a oportunidade de enxergar a gente falando, isso gera um atrativo a mais que só o áudio não tem. Embora as plataformas de áudio, elas têm a vantagem da praticidade, da instantaneidade, né? O rádio, diziam que o rádio iria acabar porque com o surgimento da TV. Isso não aconteceu e nunca vai acontecer. O rádio jamais vai acabar, porque o rádio tem uma agilidade que a televisão nunca vai ter, né? Um exemplo, a televisão consegue mostrar coisas que o rádio não mostra, por conta da imagem. Por outro lado, a pessoa está no carro, não tem como a televisão atingir essas pessoas e mostrar, por exemplo, as informações ao vivo do trânsito, o breaking news no rádio é muito mais fácil. Essa lógica vale também quando a gente compara plataformas de áudio com plataformas de vídeo, mas sem dúvida, é uma possibilidade, sim, a gente evoluir para alguma plataforma de vídeo aí deixa aberto para quem quiser. Quem quer só ouvir o áudio, só ouve o áudio. Quem quer assistir também, assiste, mas o Bergamota é muito recente, né? Até pouquíssimo tempo nós não tínhamos nenhum produto de esporte no Spotify. Recém agora a gente teve, e como eu falei antes, é obrigação nossa estar sempre atento, porque tudo que a gente está falando sobre evolução da comunicação, na semana que vem pode estar desatualizado, né, Kabei Hagi?
Vocês, mesmo com pouco tempo de programa, vocês já têm algumas coisas que viraram costumes da galera que ouve vocês, né? Tem que ter a menção do Pelé, tem que ter a menção do Maradona, tem que ter o quadro com nomes. E vocês já pensam em outros quadros para colocar, ou a princípio vocês ainda estão numa de aprimorar o que já tem para depois pensar em novidades?
Não, a tendência é de que não haja quadros. Eu acho que o sucesso do Bergamota ocorre muito por conta da fluidez do debate, né? O Bergamota dá certo justamente por não ter muitas regras. A regra básica é ter um assunto. Cada um pesquisa ao máximo esse assunto e a gente, ao natural, sem combinar nada, sai falando. Acho que a falta de regras, né, entre aspas, é justamente o que deixa o debate ágil e atrativo. Se começa a ter muita regra, acaba engessando muito, né, o debate. Esses quadros surgiram de uma forma muito espontânea. Nós não planejamos antes, vamos ter quadros, né? A piada do Rafael Gomes surgiu porque o Rafa tem como característica, tanto no ar como principalmente no nosso convívio na redação, fazer piadas infames que são engraçadas justamente por serem infames, né, trocadilhos. E aquilo virou algo muito natural de deixar o debate mais descontraído. E o quadro com o nome é uma maneira de prestigiar a audiência que participa, que colabora, que comenta, que sugere, que critica. Acredito que está de bom tamanho. No mais, a essência do debate é ser um debate natural mesmo, sem muita regra.
Rodrigo, voltando um pouco, tu começou como estagiário na Guaíba, é isso?
Isso.
E quando tu chegou lá, quem é que já trabalhava lá?
Quando eu entrei na Guaíba, o chefe de esportes era Luiz Carlos Reck, quem me contratou, quem me lançou, quem me ensinou a ser repórter, alguém que eu sou muito grato. Estavam também na equipe de reportagem, além do Reck, Flávio Dalpisol, Sérgio Couto, Hernani Campelo, Felipe Gamba, o Luciano Silveira, Fabiano Brasil, Rafael Antoniucci, Alex Bagé, Felipe Bueno. Casualmente, sou colega hoje do Alex Bagé e do Felipe Gamba, que eram já meus colegas repórteres na Guaíba. Os narradores eram Haroldo de Souza, Orestes de Andrade, Geraldo Andrade, Gilberto Júnior. Os comentaristas, saudoso Edgar Schmidt, também Vinícius Sinotti, João Garcia, Otacílio Gonçalves. Na produção, Márcio Beyer. Coordenador de esportes era o Rodrigo Có. Na produção também o Léo Jorge, Rodrigo Ramos. É quase impossível eu acabar não esquecendo de alguém, tá? Mas acredito que a grande parte dos colegas eu citei. Foi a minha primeira família no rádio. E é muito legal, é muito nostálgico relembrar daquele período maravilhoso, onde tudo era uma novidade, onde eu aprendi muito, onde eu me diverti muito, aprendi um pouco com cada um desses colegas que eu citei.
Um timaço de jornalistas, né? E aí tu vai para o grupo RBS e dá de cara com outro timaço também. Então, como é que é para ti estar no meio desses caras? Quem tu te espelhava quando tu estava começando lá fazendo o Jornal do Condomínio?
Eu sempre tive várias referências, né? Eu até não é algo que eu goste muito de ficar citando, porque o cara pode acabar esquecendo de alguém, né? E eu acho que a gente usa as referências para se inspirar. A gente pega uma inspiração de cada um, né? Vocês citaram muito bem que eu comecei num timaço de comunicadores e fui para outro timaço de comunicadores. E, por exemplo, quando eu entrei na RBS em 2013, eu fui apresentado no Sala de Redação, né? Possivelmente não, com certeza, o programa mais tradicional do rádio brasileiro. Fui apresentado por Pedro Ernesto Denardin. E estavam, por exemplo, Lauro Quadros, Guerrinha, Cacalo. Então, aquilo eu mesmo citei na hora da apresentação que era a mesma coisa que ser apresentado em um Maracanã lotado. E acredito que a turma do Sala, e tem que citar principalmente o professor Rui Carlos Osterman, são, digamos, referências para todos nós. Todos nós que trabalhamos no rádio, militamos na crônica esportiva, nos inspiramos em nomes como Rui Carlos Osterman, o Lauro Quadros, o João Carlos Belmonte, que eu também tive o privilégio de trabalhar na Rádio Guaíba, e Edgar Schmidt também, que esses aí dá para colocar como repórteres lendários, lendas da reportagem do Rio Grande do Sul. O Edgar, infelizmente, já falecido, João Carlos Belmonte não está trabalhando no rádio hoje, mas alguém cujo legado para o rádio é eterno. Todos esses são inspirações para todos nós. Acredito que hoje na RBS o Pedro Ernesto é uma inspiração para todos nós, porque é outro comunicador lendário, né, por tudo que ele proporcionou proporcionou e proporciona de legado para a narração esportiva. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre valorizei muito as referências que são repórteres jovens como eu. E aí, voltando à minha época de Rádio Guaíba, logo que eu comecei, claro que Luiz Carlos Reck era uma grande inspiração como repórter, foi quem me ensinou a ir atrás da notícia, ir atrás do furo, muitas vezes com cobranças bem duras, cobranças bem rígidas, a ponto de eu muitas vezes ir para casa com raiva dele, xingando ele. Pô, me deu uma mijada muito forte, mas hoje eu reconheço que cada uma daquelas mijadas foram muito importantes para o meu desenvolvimento como repórter e alguém que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande. Mas eu sempre valorizei inspirações mais próximas da minha realidade. Eu, com 18 anos, em 2007, eu não ia chegar no curto prazo a ser um Rui Carlos Osterman, um Belmonte, um Lauro Quadros. Mas por isso eu me inspirava muito, e vou citar uma referência importante, o Felipe Gamba, que hoje é meu colega na Rádio Gaúcha, apresentador de esportes ao meio-dia. Eu era muito fã dele como repórter, especialmente por ele ser novo. Não tão novo quanto eu, um pouco mais velho, mas era alguém que eu me via mais perto de me espelhar num curto prazo. E eu sempre valorizei muito a forma como ele valorizava, com perdão da redundância, as informações, as manchetes, e principalmente como ele era bem informado e sabia valorizar as informações que ele colhia. Então, acredito que eu peguei pouco de cada um. Voltando para a RBS, o Eduardo Gabardo é uma grande inspiração também, por ser um cara muito bem informado, por ter um boletim, um texto que beira a perfeição. Então, eu poderia citar vários colegas, inclusive colegas mais jovens do que eu, com menos tempo de rádio do que eu, e que se desenvolveram melhor em valências que eu não me desenvolvi. Eu acho que é algo constante no jornalismo a gente aprender e trocar experiências com todos os colegas.
Ô Rodrigo, e quando tu começou lá na Guaíba, tu fazia Inter, tu fazia Grêmio, tu fazia os dois, que tu começou ali em 2007, foi recente, tinha sido o Mundial do Inter, aí veio uma Recopa, logo depois uma Sul-Americana. Como é que foi o de começo? Quem tu cobria mais ou tu cobria os dois?
Eu sempre fiz os dois. Em alguns momentos mais o Grêmio, em alguns momentos mais o Inter. Mas eu nunca me fixei como setorista fixo e eu prefiro assim, prefiro cobrir os dois. A rivalidade Grenal é maravilhosa e quanto mais eu desfrutar dela, melhor. E a maneira de desfrutar dela é cobrindo os dois. O meu primeiro setor foi do Grêmio. Foi no final de 2007, num dia de coletiva com o técnico Mano Menezes. Era o ano da Libertadores, eu não cheguei a cobrir a Libertadores 2007, né, que o Grêmio foi vice, porque naquela época eu estava na produção. Eu fui contratado em agosto, depois da final da Libertadores. No final, no segundo semestre de 2007, eu fiz vários setores, foram os meus primeiros. Naquela época, o técnico do Inter era o Abel Braga, então depois em 2008, teve um pouquinho o Wagner Mancini, depois chegou o Celso Roth, eu fiz muito. Treino muitas coletivas do Celso Roth em 2008, no ano em que o Grêmio foi vice-campeão brasileiro. Fiz também muitas coberturas do Inter com o Tite em 2008, na época da conquista da Sul-Americana, e fiz a final contra o Estudiantes também. E ao longo do tempo fui cobrindo sempre os dois, nunca me fixei num deles.
Eu peguei o gancho do Gabardo para te perguntar da série Coronéis de Futebol, que vocês fizeram junto. Como é que foi mexer nesse vespeiro? Porque realmente é uma situação que muita gente, se não sabe, pelo menos imagina que aconteça, que para muitos é um tabu, né? Porque os caras estão ali, todo mundo sabe, mas não tem como tirar.
A série Coronéis do Futebol, que nós fizemos em 2015 e 2016, ela seguiu a mesma lógica de qualquer apuração que a gente faça no dia a dia, com a diferença que foi uma apuração muito mais lenta e muito mais demorada e muito mais aprofundada. Nós nos debruçamos sobre a perpetuação no poder das federações de futebol e demonstramos através de grandes reportagens que foram premiadas com o Prêmio Ari em 2015 e em 2016, demonstramos como funciona o sistema de perpetuação do poder no futebol brasileiro, que garante que o comando do futebol brasileiro vai ser sempre do mesmo grupo, sempre das mesmas pessoas. É um esquema que inviabiliza o surgimento de uma oposição, inviabiliza o surgimento de novas lideranças que não estejam compactuadas com o atual sistema. E, basicamente, a gente. Foi uma reportagem muito trabalhosa pela quantidade de fontes envolvidas. Se eu poderia falar o episódio inteiro sobre isso, mas para resumir, nós nos debruçamos no contexto local de cada uma das federações e percebemos que as histórias eram muito parecidas entre cada uma das federações. Era tudo a mesma pessoa sendo presidente da federação por décadas, ou então passando poder para o filho, passando poder para um aliado. E quando os oposicionistas, quando alguém tentava lançar uma chapa de oposição, não conseguia. Esbarrava na falta de assinaturas, esbarrava em situações suspeitas que impediam o lançamento da chapa, editais secretos ou eleições por aclamação que eram proclamadas sem que ninguém soubesse que a eleição tinha sido convocada, e nós procuramos todas as pessoas envolvidas, todas as pessoas que tentaram lançar uma chapa de oposição em cada um desses estados, ouvimos contrapontos e conseguimos, através de vários meses, através de várias entrevistas, conseguimos demonstrar como funciona esse sistema. Inclusive, em 2016, eu e o Gabardo fomos convidados para falar na CPI do futebol na Câmara dos Deputados, para a gente falar sobre esse nosso trabalho. Foi uma experiência muito legal, fomos convidados pelo então deputado federal João Derli. Infelizmente, a CPI não teve continuidade justamente pela ação de um grupo sobre o qual nós falamos na matéria, que é a bancada da bola, um grupo de parlamentares que acaba defendendo os interesses da CBF e, em algumas vezes, dos clubes no parlamento. Foi uma reportagem muito importante para minha carreira e que eu fiquei muito satisfeito de fazer em parceria com meu colega Eduardo Gabardo.
Bah, show de bola, isso aí foi uma reportagem pesada. E vocês, teve algum momento assim que ameaçaram vocês, ou chegou alguém avisando, bah, olha só, acho melhor vocês parar, ou foi tranquilo assim, sempre foi aquela coisa tensa, mas sabiam o caminho que podiam trilhar?
Não recebemos nenhuma ameaça, nada. Especialmente porque o sistema no futebol, esse sistema de perpetuação de poder, ele está muito tranquilo. Ele não está sob ameaça. A imprensa pode falar o que quiser. A CBF é uma entidade privada, as federações são entidades privadas e o sistema está muito amarrado. Hoje, se alguém quiser lançar uma chapa para concorrer à presidência da CBF, não vai conseguir. O atual presidente é o Rogério Caboclo. Vamos supor que o Zico, por exemplo, pega o Zico porque é uma pessoa que é praticamente unanimidade. Acho que todo mundo concorda que o Zico tem muito a contribuir com o futebol brasileiro. Se o Zico resolve lançar uma chapa contra a atual chapa, contra a atual direção da CBF, ele não vai conseguir sequer lançar, porque o estatuto exige que a chapa tenha, para ela ser lançada, a assinatura de oito federações e cinco clubes das séries A e B. E a federação ou o clube que assina uma chapa não pode assinar outra. Todo mundo sabe que a chapa do Caboclo vai ganhar, né? As federações são dependentes da federação, da CBF. Então, qual é a federação que vai assinar uma chapa opositora sabendo que a chapa não vai ganhar? Não, todas as federações assinam a chapa de situação. Logo, o sistema está amarrado, não vai, ele não está sob ameaça. Então, se o sistema está tranquilo, não é interessante para essas pessoas ameaçarem a imprensa ou reclamarem de forma tão contundente na imprensa, eles ficam quietos. E, de certa forma, vai seguir assim, salvo se houver um movimento dos clubes exigindo democracia ou um movimento da sociedade como um todo exigindo uma democratização. Eu defendo que, em todas as entidades esportivas, Confederação Brasileira de Futebol, Federação de Futebol dos 27 estados, e vale para outras confederações de outros esportes, eu defendo que os associados dos clubes, e especialmente os profissionais, os jogadores, os atletas, eles têm um direito a voto, o mesmo direito que os comandantes das federações. Se isso um dia acontecer, podemos ter democratização no esporte, mas acho que está muito distante disso acontecer.
Rodrigo, em 2019, tu ganhou um prêmio que é bem tradicional, né? O prêmio Press, da própria revista Press, né? Como repórter do ano de rádio. Como é que é ganhar um prêmio tão tradicional concorrendo com caras que já estão há tempos aí no mercado?
Foi muito gratificante esse prêmio. É um prêmio muito legal, é um prêmio que tem uma cerimônia muito parecida com a do Oscar, né? Porque primeiro a votação é do público e também dos colegas, mas aí vem uma lista de 5 nomes, há um júri e ninguém sabe quem vai ganhar até a hora do anúncio, né? Então fica aquela expectativa. O pessoal vai de terno, de blazer, no, na Assembleia Legislativa e fica ali aguardando o anúncio. Aí fica aquela expectativa, será que vou ser eu? Será que vai ser o outro? Eu já tinha sido indicado, se eu não me engano, foi em 2012, na categoria repórter de rádio, mas eu acabei perdendo para o Cid Martins, que é o repórter mais premiado do Brasil, e é um craque na reportagem, me senti muito honrado já em ter sido indicado. E em 2019 eu fui indicado novamente, e dessa vez eu tive a satisfação de ser premiado, eu achei muito legal. Mas de verdade, sem demagogia, os prêmios não são o meu objetivo, sabe? Porque o prêmio ele tem que ser uma consequência, não pode ser um objetivo. O objetivo tem que ser entregar o melhor trabalho possível para o ouvinte, para o leitor, para o internauta, para o telespectador. O prêmio tem que ser uma consequência, até porque muitos prêmios, não é o caso do Prêmio Press, já que o objetivo do Prêmio Press é valorizar a opinião das pessoas, do público, né? Mas muitos prêmios eles têm um objetivo, um viés, eles têm um objetivo valorizar uma temática específica. E o nosso objetivo não tem que ser agradar a temática dos prêmios, o nosso objetivo tem que ser atender o interesse público. Se a consequência desse interesse público for ganhar um prêmio, ótimo. Se não, o maior prêmio, parece clichê, né? Mas de verdade, o maior prêmio tem que ser a gente conseguir impactar a nossa sociedade de forma positiva e, principalmente, atender o interesse público nas nossas reportagens.
Ô Rodrigo, tu tem o mesmo estilo de pergunta assim, do Meneghetti, do Benfica, que é aquele estilo assim, simples e direto, tu não faz muito rodeio. E em coletiva de imprensa ou entrevista, tu já te deu mal, assim? Alguém já não gostou do teu estilo de pergunta? Alguém já ficou bravo contigo ou sempre foi de boa?
Ah, várias vezes, mas isso é normal, sabe? Isso é muito normal, já aconteceu várias vezes e vai acontecer outras. E, de verdade, o repórter não pode se preocupar com isso. Tem que entender que isso é do jogo. E eu me colocando no lugar dos treinadores, eu entendo que às vezes eles ficam bravos com a gente, isso é normal. Até porque eles vivem sob permanente pressão, a pressão é muito grande, muitas vezes o cara está de cabeça quente por uma derrota, aí vem um repórter questionando coisas desagradáveis. Eu nunca me esqueço do meu primeiro torneio de beach tênis, para fazer uma analogia. No fim de 2019, eu estava jogando há pouco tempo, resolvi me aventurar num torneio. E jogar torneio é muito difícil quando o cara não está acostumado, é muita pressão, né? Eu não joguei nada. Eu e meu parceiro fomos surrados. Perdemos de 6-0 e depois de 6-2. Embora eu já soubesse que não tinha chance de ganhar, porque eu era iniciante, eu fiquei muito frustrado, né? Eu apanhei no torneio. Aí, quando eu estava saindo da quadra, muito triste pela forma como eu tinha perdido, eu fiquei imaginando. Imagina se chega um repórter mala perguntando, e aí, Rodrigo, o que que deu? Que deu esse fiasco? Tomou 6-0, como é que se justifica isso? Qual é a justificativa para a torcida? Talvez eu ficasse com vontade de dar uma bomba na cara do cara, né? Aí, só que o cara ia estar no seu papel, assim como eu também estou no meu papel quando eu dou a oportunidade de o treinador e de jogador dar as explicações para milhões de torcedores. E se o cara ficar brabo, é do jogo também, eu não vou ficar com ranço. Em 2011, quando o Grêmio empatou com o Avaí em casa no Olímpico, eu perguntei para o Renato Portaluppi, então técnico na primeira passagem dele, qual tinha sido a responsabilidade dele, porque ele estava terceirizando a responsabilidade para a direção, que segundo ele não tinha contratado bem ou não tinha entregado os reforços que ele queria. E eu perguntei qual era a responsabilidade dele, quais eram os erros dele. E ele ficou brabo, perguntou quais seriam os erros. E eu, de certa forma, nomeei e ele me ironizou, disse: ah, você deve ser um grande treinador. E eu repliquei: mas o treinador é você. Ficou aquele bate-boca. E no fim ele respondeu a pergunta. Esse bate-boca viralizou no YouTube. Vocês podem até achar ali: Renato discute com o repórter. Só que o pessoal se apegou muito ao bate-boca, mas valorizou pouco o fato de que ele respondeu. Ele disse que o problema daquele jogo tinha sido o gol cedo. O Grêmio tomou o gol cedo e desnorteou o Grêmio. Então, não foi por erros dele na forma de armar o time, é que o gol cedo desarticulou o time. Pode concordar ou não com a explicação, mas foi uma explicação. E esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo não é botar o cara contra a parede. O nosso objetivo é questionar, ouvir a explicação do treinador sobre os temas relevantes. E semanas depois ou meses depois eu estava no Rio. Encontrei o Renato e ele deu risada comigo. A gente ficou batendo papo, relembrando da passagem dele. Não teve problema nenhum, isso é do jogo. Em 2013, o Dunga também se atritou comigo, não gostou de uma pergunta que eu fiz, questionando sobre por que a não utilização do Dátolo era o meia que ele tinha à disposição. Ele tinha preferido colocar o Fabrício improvisado. Nessa vez, o Dunga fez uma insinuação maldosa. Naquele momento, ele perguntou se eu estava ganhando presentes, insinuando que eu estava recebendo algo. Era até surreal ele insinuar, porque o Dátolo era o único meia de origem à disposição. Ali foi o único episódio, digamos, que passou do ponto. Passou daquela reação intempestiva do cara que tá bravo. Mas houve notas de repúdio da SEG, principalmente, de outras associações. O Dunga teve que se retratar e também segue o jogo. O Dunga é um cidadão do mundo, capitão do Tetra, tem grandes serviços prestados ao futebol, como jogador, como treinador e como cidadão, e ficou de boa. O Abel já se estressou comigo umas 580 vezes e depois segue o jogo. Isso aí faz parte. Faz parte da profissão, o cara tem que estar de boa com isso.
Falar no Dunga, Rodrigo, eu lembro de uma época em que ficou na frente da casa do Giovanni Luiz para saber da contratação do Dunga,
Sim, essa aí eu fiquei na mira de uma pistola e de uma espingarda. Foi assim eu não tô brincando, tá? Eu tô falando
literal.
exatamente a verdade. É até para explicar primeiro que não foi o Dunga, tá, que apontou uma pistola para mim, para deixar bem claro. O Inter tava negociando com o Dunga. Era uma negociação bem tensa, bem arrastada, uma novela. E a minha função era descobrir onde estava ocorrendo a reunião. Eu tinha informação que estava ocorrendo uma reunião entre o então presidente Giovanni Luiz e o Dunga, para o Dunga treinar o Inter. Isso foi no fim de 2012, o Dunga acertou para treinar o Inter em 2013. Eu só não sabia se a reunião era no Beira-Rio, na casa do Dunga ou na casa do Giovanni Luiz. Eu fui em todos esses lugares e não era no Beira-Rio, não era no Dunga, e aí eu fui na frente da casa do Giovanni. Fiquei ali parado bastante tempo. Eu não tinha certeza se a reunião estava ocorrendo. Eu já tinha ido outro dia lá, tá? Aí fui de novo. Eu pensei: bom, se eu ficar no estúdio a reunião não vai ser. É melhor eu fazer o boletim de algum desses lugares, né? O máximo que pode acontecer é nada. Mas numa dessas eu me consagro. Imagina, sai o Dunga da casa do Giovanni. A verdade é que o presidente Giovanni Luiz mora numa região que era, principalmente na época, muito bem monitorada pela segurança pública, porque ele é vizinho da então presidente Dilma Rousseff e também do ex-marido da presidente Dilma, o saudoso Carlos Araújo. Então imaginem a segurança que aquela região tinha na época, considerando que a presidente Dilma estava no cargo. Aí um carro vem e fica parado na frente de uma casa. Aí, dias depois, o mesmo carro volta e fica parado, um tempão, com duas pessoas dentro. Estava eu e estava um operador, o Leandro Teles. Aí chamaram a polícia. Algum morador lá chamou a polícia, ou até a inteligência da polícia percebeu e chamou a brigada. Aí quando eu olho, tá no espelho, eu olho no espelho esquerdo do carro, tem um brigadiano apontando uma pistola na minha direção. Olho no espelho direito, tem um brigadiano apontando uma espingarda na minha direção. Eu tava no ar na hora quando eu vi isso, falando com o REC apresentando o programa. Aí eu falei, REC, eu vou ter que parar agora. E o REC pensou que eu tinha descoberto alguma informação e que eu ia voltar alguns minutos depois com o anúncio do novo técnico. Aí o REC disse, opa, será que saiu a fumaça branca no Beira-Rio? Na verdade, não. Na verdade, eu estava rendido pela brigada. Aí eu tirei o microfone, apoiei o microfone, abri bem devagar o vidro, bem devagar mostrei as minhas duas mãos. O brigadiano disse, desce do carro com a mão na cabeça. Aí eu falei, vou tirar o cinto. Bem devagar, sem nenhum movimento brusco, tirei o cinto. Abri a porta bem devagar, coloquei a mão para cima. O Leandro Teles, o operador, também. Fomos para trás do carro, nos revistaram. Aí o brigadiano, bem educado, o brigadiano tá muito profissional, o brigadiano. Quero deixar bem claro aqui, o brigadiano fez o trabalho dele de forma brilhante. Considerou suspeita a situação, foi lá checar. Aí ele perguntou educadamente, o que que tu estás fazendo aqui? Aí eu falei, ah, eu sou jornalista, vim aqui na casa do Giovanni Luiz ver se o Dunga tá aqui. Aí eles viram meu crachá, viram meu microfone e começaram a rir. Aí o cara disse, tá liberado. E aí antes de eu entrar no carro, ele disse, tá, e o Dunga vem? Olha, é o que eu tô tentando descobrir aqui, eu tava tentando descobrir isso quando vocês apareceram. Aí eles riram. E aí eu contei a história toda no ar, aí o REC dava risada, botaram vinheta de sirene, eu não consegui descobrir nada, tá? Mas pelo menos consegui uma história para contar pro resto da vida.
E Rodrigo, e aí 2010 foi a tua primeira Copa, cara, como é que foi ir para uma Copa do Mundo?
Cara, melhor momento da minha vida. Imagina, eu tinha 21 anos, jamais imaginava que fosse possível eu cobrir uma Copa do Mundo tão cedo, tão novo, mas o REC apostou em mim. Entendeu que era importante mandar um jornalista que falasse inglês para a África do Sul. E eu tive essa oportunidade. Eu falo e começo a me emocionar, porque foi um momento mágico. Em 2010, fomos para a África do Sul. Eu, REC, Haroldo de Souza, Flávio Dalpisol e o Hiltor Mombach, pelo Correio do Povo. Fiquei 40 dias na África do Sul, a maior parte deles em Joanesburgo, 2 dias em Durban, 2 dias em Port Elizabeth. Fiz todos os jogos do Brasil, fiz reportagens no centro de imprensa, nas ruas, com o povo, cobrindo treino de outras seleções, fiz eventos, entrevistei, ouvi um registro da Shakira, entrevistei o Beckenbauer, Ronald de Boer, o Romário, o presidente Lula foi lá participar de um evento de lançamento da Copa de 2014, eu entrevistei o Lula também. Entrevistei muitos ex-jogadores que estavam lá como comentaristas, o Lalas, norte-americano, o Mário Kempes. Estou esquecendo de alguns ainda. Teve o Luiz Aragonês, ex-técnico espanhol, Francescoli, Valderrama. Foi demais, foi espetacular e uma cobertura que fez eu crescer muito como repórter. Eu realmente subi de patamar naquela cobertura, porque a Copa do Mundo ela é um supermercado de grandes reportagens. A diferença é que os produtos não ficam expostos numa prateleira, eles ficam se mexendo o tempo todo. Basta tu estar no lugar certo na hora certa. E eu acho que eu consegui fazer render, consegui aproveitar, consegui fazer uma boa Copa do Mundo e aquilo me projetou para ao longo da carreira, de modo que Copa do Mundo é a coisa que mais me motiva no jornalismo. Tive muita felicidade de cobrir também a Copa de 2014, já pela RBS, pela Rádio Gaúcha, e a Copa de 2018. Na Rússia, que também foi muito especial, foi maravilhosa. Fui na equipe da RBS, fez uma das melhores coberturas de uma Copa do Mundo por uma rádio. A de 2014, então, nem se fala, com um repórter em cada sede. Foi a maior cobertura de uma rádio na história das Copas do Mundo em todos os tempos, sem a menor dúvida. E 2018, eu fiquei em Moscou, depois, quando o Brasil foi eliminado, teve um remanejamento, e eu fui para Zagreb e para Paris. para acompanhar a movimentação dos torcedores croatas e franceses em função da final da Copa do Mundo. Na semifinal entre França e Bélgica, eu estava em frente à prefeitura de Paris, entrevistando torcedores franceses num telão. Fui para Zagreb depois para entrevistar torcedores croatas nas ruas da cidade. E na final eu voltei para Paris e assisti a final da Copa na Torre Eiffel, perto da Torre Eiffel, né, atrás da Torre Eiffel, num parque onde estava montado um telão. Na verdade, vários telões, e foi muito legal.
Rodrigo, eu queria te fazer uma pergunta dois em um agora. Tu já está te preparando psicologicamente para enfrentar o calor do Catar? E se a RBS já tem alguma ideia, mais ou menos, se vai rolar mesmo a Olimpíada, se já estão preparando algum esquema para cobertura?
Sobre a Olimpíada, de verdade, eu não sei. Eu não tenho a menor ideia. Mas para a Olimpíada eu não vou, tá? Os repórteres olímpicos, digamos assim, são o José Alberto Andrade e o André Silva. O Lucianinho também já fez Olimpíadas. Eu não tô falando sobre a escala dessa Olimpíada. Tô dizendo os que cobrem a Olimpíada, que têm esse conhecimento de esportes olímpicos. Diria que o Zé Alberto e o André são referências no jornalismo nacional quando o assunto é Olimpíada e quando o assunto é esporte olímpico. Mas especialmente sobre a cobertura da Olimpíada de 2021, Olimpíada 2020, que vai ser em 2021, eu não tenho nenhuma informação, não tenho nenhuma ideia se vai ter, se vai alguém, quem vai, eu realmente não sei. Sobre a Copa do Mundo do Catar, a minha resposta vai ser a mesma para a cobertura da Copa do Mundo de 2026, México, Estados Unidos e Canadá, para a Copa do Mundo de 2030, onde ela for, e para todas as outras. Eu vou estar sempre pronto. Eu vou estar sempre pronto e vou estar sempre trabalhando demais, dando o máximo do meu esforço para fazer a melhor cobertura possível caso a empresa decida me mandar. Mas eu não sei se eu vou, não tenho nenhuma informação sobre isso. E também o mais importante é eu focar no meu trabalho no dia a dia, né? É o trabalho do dia a dia que pode me levar para mais uma Copa do Mundo, mas isso é algo que tem que ser uma consequência do trabalho do dia a dia. Agora, vale para essa e vale para as outras, né? Quando, se possível for, eu vou estar sempre pronto para fazer cobertura de Copa do Mundo, porque é a coisa que mais me motiva no jornalismo. Mas também não é a única, né? Acho que o dia a dia do jornalismo esportivo é muito agradável, é trabalhoso, é verdade, porque o jornalismo é trabalhoso, mas me satisfaz muito e me motiva muito por si só.
E, Rodrigo, cara, a gente começou a conversar e desde que a gente está trocando esse papo, tu só vem com histórias de lugares assim surreais que tu teve, que tu foi para a África com 21. E aí, teve 4 anos depois, com 25, tu estava aqui no Brasil cobrindo uma Copa, depois tu foi para a Rússia, aí tu fez a final lá em Paris, vai ter essa experiência de ir para o Catar aí, até tá treinando com o beach tênis já vi a relação, Catar, beach tênis. E, cara, como é que tu te sente assim, tipo, cara, tu já teve só em lugares assim espetaculares, cobriu coisas assim, que é o sonho de qualquer guri que tá na faculdade de jornalismo. Tu te sente um cara realizado? O que que tu quer buscar mais na tua vida?
Primeiro, tomara que eu vá mesmo, tá? Em 2022, você não tem essa confirmação ainda.
Não, nós estamos cravando.
Agora, eu adoro viajar. Adoro viajar. Uma das coisas que mais me motiva na vida, mesmo quando não é pelo jornalismo. Eu adoro conhecer outras culturas, conhecer outros povos. Eu, recentemente, 2 meses antes da pandemia, eu viajei para Cuba de férias e também é um lugar espetacular. Aí não é só uma outra cultura, né? É uma outra cultura, um outro regime político, um capítulo da história do século XX. Eu adoro história, ao mesmo tempo que eu gosto de me divertir, gosto nas viagens de férias, né, de encontrar o lugar ali para tomar um chopinho, curtir uma praia, quando é um lugar com praia. Eu também gosto de conhecer a história do país, de conhecer a cultura do povo, de conversar com as pessoas locais. Isso eu gosto ao natural, por si só, em qualquer viagem. Quando envolve jornalismo, então, eu procuro valorizar ao máximo esse aspecto, porque, vou dar um exemplo, a minha primeira viagem internacional como repórter da Gaúcha foi em 2013 para a Suíça, para o jogo Brasil e Suíça, um amistoso preparatório para a Copa de 2014 em Basel. Se eu fosse para Basel para entrevistar os jogadores da seleção nas coletivas e ficar dando a escalação, eu poderia fazer isso de Porto Alegre, não precisava ir para a Suíça. Então eu penso assim, se eu estou na Suíça, eu tenho que valorizar minha presença lá, tenho que trazer os aspectos do lugar, entrevistar as pessoas. Eu fiz, por exemplo, uma reportagem em vídeo na tríplice fronteira de Basel. Em Basel existe uma tríplice fronteira, um local em que tu olha para um lado, tu tá na Suíça, tu olha para outro, tu tá na Alemanha, tu olha para outro, tu tá na França. E aí tu começa, tu dá um pulo ali na França, sai, volta para a Suíça, vai para a Alemanha, volta. E tudo isso rende, na minha opinião, muitos conteúdos, né? Muitas reportagens jornalísticas muito ricas. Quando a gente fala da África do Sul, por exemplo, estamos falando de um país que tem 11 idiomas, porque existem 11 etnias diferentes no mesmo país. Tem os descendentes de ingleses, que são brancos, os descendentes de holandeses, que são os afrikaners, têm um idioma bem parecido com o holandês, e tem várias outras tribos de negros que têm cada uma cultura. E é muito comum conversar com as pessoas na África do Sul, pessoas que falam 5 idiomas, 6 idiomas, 8 idiomas. Em meio a tudo isso, a gente está falando de um país que viveu por décadas o apartheid e saiu há muito pouco tempo desse apartheid. E mais do que isso, utilizou o esporte para unir o povo depois do apartheid. A África do Sul, ela, depois que acabou o apartheid, no final dos anos 90, teve um período de guerra civil com os brancos disputando com os negros e com as tribos negras disputando entre si e os brancos dando armas para os negros para boicotar a outra etnia negra. Ou seja, o país virou uma guerra sangrenta. E quem conseguiu unir esse povo foi Nelson Mandela, uma das maiores lideranças políticas da humanidade. E ele, além de unir brancos e negros, ele utilizou o esporte para promover a união entre brancos e negros. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir ao filme Invictus, que mostra como Mandela usou o rugby e a Copa do Mundo de Rugby de 95 para unir o povo sul-africano. O rugby era um esporte dos brancos. Os negros, incluindo o próprio Mandela, aprenderam a odiar o rugby, porque era um símbolo do apartheid, pois o Mandela vestiu a camiseta da seleção de rugby da África do Sul, apoiou o rugby, e aquilo foi um tapa de luva, aquilo foi um gesto de união, e o rugby foi utilizado como um símbolo de união do povo. E eu acho que numa outra proporção, até pelo tempo, a Copa do Mundo de 2010 teve esse aspecto, teve esse papel de promover a união de um povo através do futebol. Isso foi possível ver na abertura da Copa África do Sul, não na abertura, mas no primeiro jogo da África do Sul, na Copa do Mundo, África do Sul e México, no gol do Tchabalala da África do Sul. Eu estava no Soccer City acompanhando esse jogo, o brilho no olhar dos sul-africanos brancos e negros com aquele gol, que representava aquele gol para aquele povo, é um símbolo disso. E só o repórter estando no local para poder testemunhar isso e poder contar isso para o público. O repórter presente no local é fundamental para que o jornalismo faça a diferença na sociedade. E eu vibro com isso, eu adoro fazer isso, por isso que eu gosto tanto de coberturas internacionais e procuro me dedicar sempre para entregar algo mais em todas as coberturas internacionais que eu já fiz.
Acho que esse é o segredo de tudo, né? A gente fazer uma coisa que a gente ama sempre sai muito melhor. Rodrigo, a gente queria te agradecer nesse finalzinho. Sensacional a conversa. A gente já está aí postergando um bom tempo esse prazo. Já era para ter rolado um tempinho atrás, infelizmente não deu. Mas eu acho que hoje a gente compensou, né? Esse papo foi incrível mesmo, e eu queria até deixar para o pessoal a indicação desse filme que tu citou, Invictus, que realmente é um filmaço, para quem não assistiu, vale a pena, gostando ou não de rugby, vai muito além disso. Deixar também a indicação do podcast dos guris, né? A Gamata Mecânica tá aí, fazendo sucesso. Desejar sucesso para ti, para o Rafa, para o Jory. E se tu quiser deixar agora no finalzinho um recado para a audiência, deixar algum projeto, pode ficar à vontade.
Quero sublinhar as tuas palavras aí, tanto a sugestão para a gente, para o pessoal acompanhar o Bergamota Mecânica no Spotify. Toda terça-feira, às 7 da manhã, tem episódio novo. A gente sempre debate um tema e aprofunda esse tema ao máximo, sempre fazendo analogia entre futebol, cultura, história, política e mais áreas, digamos assim, do conhecimento. E convidar o pessoal, claro, para acompanhar o meu trabalho na Rádio Gaúcha, em Zero Hora, em GZH. Acredito que é um momento, da mesma maneira que o esporte ao longo da história foi utilizado para o bem, para unir povos depois de guerras e conflitos, a gente fala sobre isso bastante no Bergamota, eu acho que o esporte vai ser muito importante também nesse momento pós-pandemia. Acho que a nossa sociedade ela está muito ferida, né, por conta dos danos dessa pandemia. No momento que a gente está gravando, temos mais de 400 mil mortos. Não sabemos, infelizmente, em quanto vai estar esse número até o final da pandemia. Acredito que a pandemia vai gerar consequências negativas também na economia, também na saúde mental e emocional das pessoas, já está gerando. E acho que é muito importante o povo estar unido nesse pós-pandemia. Acredito que o esporte tem um papel social muito importante e espero que a pandemia acabe, a vacina chegue para todo mundo quanto antes e que a nossa sociedade saiba. Sei que, infelizmente, isso não está acontecendo, mas tenho fé que a nossa sociedade possa, de certa forma, ter fraternidade e humanidade nesse pós-pandemia e que o esporte consiga fazer parte disso e que o jornalismo esportivo consiga ajudar nisso, e farei ao máximo para ajudar nesse sentido. E fico muito feliz de ter conversado com vocês também, foi muito legal o papo.
Eu diria até que já faz, inclusive, Rodrigo, a reportagem esportiva, muito desse... Nossa alegria do dia a dia na pandemia é poder estar ouvindo vocês, a opinião de vocês. E eu queria já te avisar que eu estou fazendo um e-mail já aqui para mandar para a RBS, porque como assim que o cara que mais entende de beach tênis não vai estar na Olimpíada? Isso aí é um escárnio.
Deixa eu pedir para vocês fazerem um outro e-mail, então. Vamos atacar por outro lado. Mandem um e-mail para o COI, para o beach tênis virar esporte olímpico. Tá? Esse esporte é o esporte mais divertido que existe, tá? Porque é fácil de aprender, queima caloria de forma muito fácil e, além disso, é muito divertido. É a forma mais rápida e fácil de fazer amigos. É um esporte que, se virar esporte olímpico, então, tenho certeza que a humanidade vai ser uma humanidade mais feliz. Quem sabe daí com o beach tênis esporte olímpico eu não tenho mais chance de cobrir uma Olimpíada. Joga o Tinga e o Hugo De Leon. O De Leon, então, O De Leon acho que só faz isso, porque tu vai na Encol de manhã e ele tá jogando. Tu vai na Encol de tarde e ele tá jogando. Tu vai numa quadra privada de noite e o De Leon tá jogando. É viciado em beach tênis. E o Tinga também joga beach tênis.
Então, pessoal, esse aí foi o Rodrigo Oliveira. Peço pra vocês seguirem ele no @roliveiraaovivo no Instagram. Bergamota Mecânica, ele, o Diori e o Rafael Gomes. Nas jornadas da Gaúcha, jogos de Inter, jogos de Grêmio, ele vai estar na reportagem. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Para vocês que se perguntam, sim, ele fala assim sempre, essa é a voz dele, formal, séria, mas ele dá risada, vocês viram agora. Deixo aqui para vocês meu bom dia, boa tarde e boa noite.